ao sexto principio diz sobre a fé nos profetas. Que significa? Uma questão simples, que Deus, ele se comunica com o homem através, vamos dizer, de emissários. O que é o profeta? O que é um profeta?
O profeta é um tzadik?
Não, um tzadik é um tzadik, o profeta é um navi.
Mas hoje em dia não tem profetas.
Não tem profetas, sim, porque não tem profetas. Que às vezes não temos nem o nível para perceber que tem profeta. Mas tem opiniões que dizem que a profecia acabou. Mas o que é profeta? A pergunta é o que é profeta? Depois vamos pensar se tem ou não tem.
Aquele que escreve o futuro.
Que escreve o futuro?
Não, que escreve o futuro. Baseado no que ele recebeu de Deus, ele fala sobre o que vai acontecer no futuro próximo ou distante.
Aquele que consegue enxergar o futuro através da providência divina, assim.
É, a palavra profeta é isso, o cara que prevê o futuro.
Na verdade, a Torá nos dá uma dica muito boa. Quando Moshe se define a si mesmo, ele diz na Torá, eu estou parado entre vocês e Deus para trazer a vocês a palavra de Deus. Ou seja, tudo que ele faz é trazer a palavra de Deus. Se Deus fala para ele, ele tem o que falar, senão não tem para o futuro. Não é que ele está predizendo o futuro, não é que ele é um vidente, um médium, um cartomante. Não. Ele simplesmente, Deus inspirou ele, Deus, entre aspas, contou para ele e ele contou para as pessoas. O Rambam traz claramente que profecia é uma questão que tem uma discussão se você pode conquistar a profecia, ou seja, se for ser merecedor ou algo que vem de Deus. Então nós vamos estudar sobre isto, mas em geral, a questão da profecia, o que é? Os profetas, como nós temos na Torá, no Tanakh, aliás, Moshe é o primeiro profeta, como está escrito, Lokam Navi Od que Moshe. Não se levantou outro profeta como Moshe. Por quê? O próprio Torá continua dizendo, Asher Yedao Hashem Panim El Panim, porque Deus viu a ele frente a frente. O que significa frente a frente? Tete a tete?
Como igual é difícil.
Não, frente a frente não é como igual. Frente a frente significa que Deus falou com ele diretamente. Certo? Não é que Moshe viu o rosto de Deus. Nós sabemos que o único que Deus, Moshe, conseguiu ver o que era?
Não,
o nó do tefilim, quando Deus se virou, quando Deus passou. Então, na prática, o que nós temos aqui é simplesmente uma questão de que Moshe foi o maior de todos os profetas. Agora tem outros profetas. O profeta Shmuel, Samuel, Yehezkel, Ezequiel, certo? Teve Natan, o profeta na época do rei Davi, famoso. Então temos vários profetas, inclusive tem o livro de profetas no Tanakh, certo? Na Bíblia. Não precisamos ir muito longe. Então todos esses profetas, o que nós devemos acreditar é que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. De fato, qual a diferença de um profeta de verdade, verdadeiro, e um profeta falso? Ou falsos profetas? Que se a pessoa é uma pessoa correta, uma pessoa tzadik, como diz o Liao, e o que ele diz se cumpre, então vou considerando um profeta verdadeiro, até que ele me diga algo e não se cumpra.
Mas não teve coisas que os profetas falaram que não aconteceram?
Na prática, sim, teve. Temos o melhor protótipo, o profeta Jonás. Nós lemos sobre ele na tarde de Yom Kippur. Então, lemos o livro de Jonás. Mas aí não aconteceu por quê? Porque Deus mandou ele profetizar, avisar que Deus iria destruir a cidade. O pessoal fez chuva, Deus atendeu as súplicas dele,
mudou a profecia.
Perdoou a cidade e a profecia não se cumpriu. Inclusive, nós vemos depois que o profeta Jonás, ele se sentiu, vamos dizer, chateado. Porque fui lá, fiz o trabalho que você queria, ele não queria ir. No final foi tudo mais de que você terminou perdoando e por isso me precisava a mim. Você sabia que você ia perdoar. Mas eles fizeram uma tshuva, um arrependimento, um conserto sincero e verdadeiro e mereceram perdão. Consequentemente, a profecia não se cumpriu. Então você perguntou se tem um exemplo mais veemente talvez do que esse. Ok? E talvez por isso também foi escolhido que você consegue, através da Tshuva, anular uma profecia. Não somente um decreto, sabe? A de profecia é um decreto tão forte que Deus já se deu o trabalho de mandar alguém para comunicar. E mesmo assim ele pode voltar atrás. Ali não é um exemplo de humildade, podemos dizer aqui. A gente às vezes, puxa, eu falei que não vou dar e não vou dar. Deus falou que não, que ia destruir, e se arrependeu. Voltou atrás. Por quê? Porque as condições nas quais ele ia destruir eram tais. Uma vez que as condições mudaram para quais, então já não merece ser destruída, já não são mais tais, são quais. O que vale hoje, Beto?
O sexto princípio. Eu creio com fé perfeita que todas as palavras dos profetas são verdadeiras.
Uma coisa importante. Nós explicamos aqui, antes, algumas aulas atrás, só que na introdução, de todos os princípios, que tudo que Deus nos dá na Torá e demais é o que faz parte do judaísmo, certo? E esses princípios nos definem o que é judaísmo. Ou seja, se alguém não acredita que as palavras dos profetas são verdadeiras, ou seja, transmitidas de Hashem para eles, isso não é judaísmo. Vamos explicar novamente mais fácil, tá? Em outras palavras. Você está me olhando meio torto, Israel.
Não, que eu concordo com você. Porque são o que a gente chama de dogmas da religião. Então, acreditar nesse...
Mas é mais do que dogma. Porque... Então, mas dogma significa algo que você não tem capacidade de entender e aceita como tal.
Tem que aceitar.
Sim, mas a questão aqui não é questão de aceitar. A questão daqui é que o judaísmo tem 13 princípios, 13 fundamentos, alicerces, que se você tirar um deles, o prédio cai, a casa caiu. Quando nós falamos a casa caiu, significa que já, se tira um deles, já não é mais prédio, já não é mais casa, já não é mais judaísmo. Então esses 13 princípios, todos e cada um deles, são fundamentais para isso ser judaísmo. Então, o que ele está dizendo, que dentre esses princípios, o judaísmo exige, requer acreditar em todos os profetas. Desde Moisés, passado por Jonás, e Natan Anavi, Shmuel, Yehezkel, Shaiau, Irmiau, Amos, Habacuc, etc. e tal. Joel, Amon, todos, Daniel, todos os profetas. Posso não entender alguma profecia. Zechariah, Malachi, tem um. Posso não acreditar. Perdão, posso não entender, posso não saber, mas acreditar eu devo. Hashem Shalom, não acreditar. Ok? Inclusive, nós comentamos outro dia, na noite de Shavuot, no estudo sobre a passagem da Rabi Akiva. Quando ele viu, estava com mais dois sábios, não é profecia, mas estavam os três sábios aí passando por Jerusalém e viu das ruínas do Beit HaMikdash, onde era o lugar mais sagrado, saindo uma raposa. Aí os sábios começaram a chorar, Rabi Akiva começou a rir. E falaram, que você está... Você pirou? Você vê que está saindo uma raposa do lugar mais sagrado, está em ruínas, olha do que virou. E você está rindo? Falou, simples. Porque do mesmo jeito que se cumpriu a profecia que o Beit HaMikdash seria destruído, agora estou contente e sei que vai se cumprir a mitzvah que está escrito que vai ser reconstruído. Que vão voltar a brincar as crianças com sanções nas praças de Jerusalém. Até que não se cumpriu esta profecia, não sabia se a outra ia se cumprir. Agora que se cumpriu uma, a outra com certeza também vai se cumprir.
Igdá, ele concedeu o dom da sua profecia aos homens de sua escolha e glória.
Ou seja, aqui vai mais longe. Hashem concede, tudo bem. Só que a quem?
Quem escolheu?
Ele escolhe.
As pessoas que ele escolhe.
Ou seja, não adianta você quiser dizer, não, eu vou fazer um curso para profeta.
Hoje eu vou acordar profeta.
Não, vou fazer um curso.
Curso de profecia.
Sabe, eu quero... No mesmo jeito que a gente faz estuda, traz para rabinato, vou estudar para profeta. Um upgrade. Pós-graduação.
Pega.
Certo, não? Mas aí pode ser pH neutro.
Neutro.
Pois não, continua.
Comentário sobre a Mishnah. O sexto princípio trata da profecia. É preciso reconhecer que existem seres humanos que possuem qualidades tão sublimes e alcançam uma perfeição tão grande que suas almas tornam-se aptas a receber sabedoria espiritual pura. Seu intelecto humano pode então ligar-se à mente criativa, Serra Rapoel, e dela receber uma emanação inspirada. Isto é profecia. E aquelas pessoas que alcançam são os profetas.
Ou seja, na prática, ele está dizendo aqui que a gente dá. Mas por que a gente dá? Porque você se preparou. Você mereceu. Está vendo? As pessoas que têm qualidades, homens, os seres humanos, que possuem qualidades tão sublimes, alcançam uma perfeição tão grande, que aí ele se torna apto a receber. Ou seja, eu preciso fazer um trabalho de refinamento, de purificação meu, e aí estou apto. Aí depois depende de Deus.
Você tem que se preparar.
Eu tenho que... Não adianta você querer servir água num vaso que tinha vinho. Primeiro tem que limpar ele, preparar bem, refinar. Agora que está limpo tudo, agora posso pôr água.
Quando você, às vezes, você tem um sonho de uma... Sonha alguma coisa, essa coisa se realiza. Isso pode ser considerado no caminho de uma profecia?
Está escrito que a profecia, depois do que o Beit HaMikdash foi destruído, foi dada aos tolos, às crianças e aos bêbados. Qual categoria você está?
Pode ser que você está em todos.
Estou brincando. Na verdade, mas está escrito. O que eu me refiro é o seguinte. Eu entendo que você está levantando, a pessoa tem que tentar se preparar o melhor possível, e Deus te manda da parte dele, se ele tiver ou não tiver. Pode ser que você tenha pequenos flashes de profecia, pequenas coisas. O Talmud nos explica, o Tratado de Brachot, quando a pessoa vai dormir, que a alma se eleva, nossa alma se eleva, certo? E presta um relatório do que aconteceu no dia, etc. e tal. E numa outra passagem que mais atrás, um episódio que aconteceu com o profeta Daniel, com três grandes sábios, Hariam, Malachi, neste momento não lembro, mas estavam os três juntos com o profeta Daniel, e diz que eles tiveram uma visão e ficaram com medo e fugiram. E o profeta Daniel não fugiu, então me pergunta por quê. Porque ele era profeta, ele viu, para ele estava claro, não, mas eles não tiveram uma visão exatamente, mas tiveram uma sensação, como eu diria, talvez premonição. E o Talmud diz, e aí explica o Talmud o que é Afargav de Yolochazi, Mazala Yolochazi. Mesmo que eles não viram, Rashi explica que significa Mazal, a sorte deles viu. Rashi explica que se refere à parte da alma que está lá em cima. Então, nós temos uma parte da nossa Neshama que está lá em cima, conectada com Deus, e lá em cima ela vê. Então, às vezes, ela vê lá em cima alguma coisa e nós sentimos alguma reverberência aqui embaixo, sabe?
Uhum.
Do mesmo jeito que você puxa uma corda aqui embaixo e o sino bate lá em cima. Então, às vezes, está acontecendo algo lá em cima, e de repente aqui embaixo tem uma reverberência. Você não sabe exatamente o que é.
Pode ser que na hora, por essa, você ter essa elevação espiritual quando você dorme, você tem uma chance maior de
enxergar coisas, sim, lógico. Mas a Guimarães diz que 90% das vezes a pessoa sonha com aquilo que ele estava pensando no subconsciente durante o dia. Aquilo que ele ficou pensando durante o dia e isso que ele sonha à noite. Vamos lá.
É esse o conceito de profecia. Uma explicação complexa exigiria uma extensa discussão, mas não pretendemos aqui citar textos que comprovem cada princípio ou explicar como se alcançam os dons proféticos. De passagem, porém, lembrarei que inúmeros versículos da Torá testemunham a profecia de vários e distintos profetas.
Inclusive, na Torá de quem mais? De Bilam, que se diz que era um profeta tão elevado quanto Moshe, que Deus deu para os goim. Certo, que Balaco, o rei Balaco, foi contratado ele para amaldiçoar o povo de Israel. Uhum. Aquele que falou a famosa frase, Matogu Aleja Jacob. Certo, Mishkanoteja Israel, que nós começamos todo dia a reza de manhã, mencionando esse versículo. Então, o que é? Então, na prática, se diz aqui. Isto daqui é um assunto muito delicado e muito extenso. Não vamos parar aqui para analisar. Mas uma coisa assim, que nós vemos que a pessoa consegue alcançar isto, e vemos disto uma fonte na Torá. Ok? Podemos dizer que Noach era um profeta. Deus nomeou ele para falar com o pessoal da sua geração, fazer a arca, etc. Através disso, chamar a atenção do pessoal. O pessoal precisa fazer teshuvá, como falamos agora há pouco de Yonah. Só que Yonah foi ouvido e Noach não. Ao contrário, o Midrash diz que Noach foi desafiado. Falam para ele, nós vamos quebrar a tua arca. Você diz que Deus vai mandar um dilúvio para você salvar e quebramos a arca e acabou. Não. Mas os próprios animais protegeram, quem conseguiu chegar perto? Se isso me traz. Vamos lá.
Código, fundamento da Torá. É um fundamento de nossa fé saber que Deus concede profecia ao homem.
Mas já ponto, é algo que vem de Deus. Eu posso me preparar para estar apto, mas não é algo que eu atinjo por mérito próprio. É Deus que dá. Ponto. Categórico.
Tal profecia só pode ser alcançada por alguém dotado de uma inteligência muito grande. Ele deve ter força de caráter e não ser dominado por seus impulsos de forma alguma. Deve ainda manter sob constante controle suas emoções e possuir uma visão que seja muito abrangente e firme.
Ou seja, temos aqui várias características que precisa a pessoa ter.
É, porque senão ela começa a confundir tudo e... Aí que entre os falsos profetas e
também. Não,
eu acho que o grande problema, eu acho que é a pessoa começar a querer se achar mais do que os outros, né? Esse eu acho que é o grande.
Não é querer se achar mais.
É,
não acho que assim, passa por aí.
Eu tô recebendo um contato direto ali com Deus, e a partir desse momento vocês têm que ouvir o que eu tô falando.
Não, ele transmite. Você ouve se você quer.
Eu acho que normalmente eles já são tão elevados que a humildade é uma...
Se você vê alguém assim, com essas características, você, eu acho que é condicionado a ouvir. Você pode não ouvir, tem o livre arbítrio.
Sim.
Os profetas vieram e anunciaram que Jerusalém iria ser destruída. Certo, o profeta Jeremias sai com todo o povo de Israel para o exílio da Babilônia. Ele tinha avisado que ia acontecer. O povo não ouviu. E Deus não quis. Ok? Vamos lá.
Uma pessoa que tenha todas as qualidades está apta a investigar o espiritual. Ele pode então avançar nesses conceitos profundos e sutis, obtendo uma sólida compreensão e percepção deles.
Por quê? Também você precisa ter um nível espiritual apropriado, intelectualmente também, de forma tal de saber entender e discernir o que está acontecendo, se é uma profecia ou se você está pirando. Às vezes também, não?
Ao mesmo tempo, deve também santificar a si mesmo e afastar-se dos caminhos das pessoas comuns, que tateiam na escuridão dos tempos. Deve alcançar uma atenção constante no sentido de nem mesmo pensar em coisas fúteis ou considerar as vaidades e intrigas mudanças.
O cara está acima de todas essas coisas. Ele vai se, como chama, refinando ao ponto que ele está ele é mais altruísta, não? Mais nobre, mais elevado.
É, que ele pode afastar-se dos caminhos das pessoas comuns, quer dizer, tem que ter uma outra conduta, tem que ter toda uma...
Por isso, todo não é mais um, não adianta querer ser da galera.
Uhum. Ele deve esforçar-se para que sua mente esteja constantemente lúcida e voltada para o alto. Deve ligar seu intelecto ao trono da glória, empenhando-se em compreender a pureza e a santidade dos seres espirituais. Além disso, deve contemplar a sabedoria de Deus em tudo e entender sua importância, seja na entidade espiritual mais elevada, seja na coisa mais baixa,
mais baixa que é
na Terra. Aquele que faz isto imediatamente torna-se digno da inspiração divina. Lua Rafael.
Ou seja, que como se Deus já fizesse, tivesse ligado com ele. Ele passa a ter inspiração divina.
Quando alguém alcança este espírito de inspiração, sua alma estabelece uma ligação no plano dos anjos. E ele se torna um indivíduo completamente diferente. Ele torna-se assim capaz de entender as coisas com um conhecimento totalmente distinto de tudo que ele já teve anteriormente. O nível que ele atingiu está muito acima daquele em que se encontram os outros homens, os quais podem meramente usar seu intelecto.
Ou seja, ele já transcendeu. Já está num nível totalmente diferente.
Hoje a gente não tem ninguém nesse nível assim conhecido.
E
publicamente dizer, olha, hoje dentro da nossa comunidade judaica existe alguém que pode ser chamado como profeta?
Não.
É esse o significado daquilo que o profeta Samuel disse ao rei Saul: o Espírito de Deus se apoderará de ti e tu profetizarás com eles e será transformado em outro homem.
Ou seja, quando ele anuncia para o Saul que ele vai também ter o upgrade, certo? Vai ser promovido.
Existem muitos níveis de profecia. Assim como uma pessoa pode ter maior inteligência do que outra, um profeta pode ter maior em profecia do que outro.
Ou seja, ele pode ser maior. Namorar.
Todos os profetas, porém, têm algo em comum. Todos eles veem suas profecias somente em sonhos, ou em visões noturnas, ou então durante o dia, mas sob estado de transe.
Isso não é uma visão clara, que você está acordado e de repente começa a enxergar uma cena.
A Torá refere-se a isto quando diz: se houver um profeta entre vós, então eu, Deus, lhe aparecerei em uma visão. Eu lhe falarei em um sonho.
Ou seja, quando você acorda de manhã e sente que Deus fala com você.
A profecia também é uma experiência muito traumática. Os membros do profeta tremem, seu corpo fica fraco e ele perde o controle de seus pensamentos. A única coisa que permanece em sua consciência é uma compreensão clara do que está sentindo.
Por quê? Porque ele transcendeu um nível extrasensorial. Certo?
Quando ele fala aqui, o estado de transe seria o que? A meditação, quando a gente fala na Kabbalah.
Em transe, se eu soubesse. Eu entendo, de alguma maneira, que transe é quando você sai de si mesmo. Você está, mas não está. Entendeu?
Entendi.
Você está flutuando por aí. Entendeu? Não está aqui fisicamente.
Espiritualmente.
Espiritualmente, está fisicamente, vamos dizer.
Está físico, só que não se está. Assim foi o caso de Abraão. Abraão entrou em transe e um horror grande e tenebroso o acometeu.
Assim está escrito no versículo, certo?
Uhum. Do mesmo modo, Daniel escreve sua visão dizendo, Daniel 10:8, vi essa grande visão e a força me falhou. Minha aparência ficou desfigurada e minha força me abandonou. Ouvi os sons de suas palavras e caí ao chão em transe.
Vamos lá.
Quando o profeta recebe uma mensagem, ela é dada sob forma de alegoria. A interpretação da alegoria, porém, é imediatamente implantada em sua mente e ele sabe o seu significado.
Ou seja, isso prova que vem de cima. Ele pode ter a visão, mas qual é o segredo?
Interpretar.
Saber o que isso significa.
Assim, por exemplo, Jacó viu uma escada pela qual desciam e subiam os anjos. Isto era uma alegoria dos impérios que subjugariam seus filhos. O mesmo ocorreria com outros profetas. Ezequiel teve uma visão de criaturas vivas. Jeremias viu uma panela que fervia e uma vara de amendoeira. Ezequiel viu também um rolo de pergaminho e Zacarias uma medida. Nesses exemplos, o profeta divulgava tanto a alegoria como a sua interpretação. Em alguns casos, revelava apenas a interpretação. Em outros, apenas a alegoria era registrada. E isto ocorreu com algumas das profecias de Ezequiel e Zacarias. Todos os profetas, porém, somente profetizavam por meio de alegorias e metáforas.
Uhum.
Um profeta não pode profetizar a hora que quiser. Ele precisa se concentrar e se isolar com bom humor e alegria, pois ninguém pode alcançar a profecia quando está deprimido ou indolente, mas somente quando está alegre.
Inclusive nós aprendemos de Joná, diz a Gemara, quando que foi Joná, o profeta Joná, aquele de Yom Kippur que falamos antes, que recebeu o dom da profecia, na festa de Simchat Beit HaShoeva, na festa de Sukkot, das alegrias de Sukkot. Ele viu tanta alegria, que ele entrou em transe, literalmente, e não deu bebida.
Por isso, quando buscavam a inspiração profética, os profetas faziam com que as pessoas tocassem música para eles. E o que lemos é o que lemos em Samuel. Um grupo de profetas, vindo de um lugar alto, precedidos de harpas, tambores, flautas e liras. E eles buscavam a profecia. Isto é, procuravam ser dignos de uma visão profética. Aqueles que buscavam a profecia eram conhecidos como os filhos dos profetas. Embora fizessem tudo corretamente, às vezes a presença divina descia sobre eles, mas em outras isso não ocorria. Às vezes, um profeta recebe uma profecia apenas para seu próprio benefício. Ela vem, então, para ampliar a sua visão, ampliar seu conhecimento, e para ajudá-lo a aprender mais sobre os conceitos elevados. Outras vezes, um profeta pode ser enviado a um grupo de pessoas, a uma cidade ou a um reino. Ele envia, então, para prepará-los ou instruí-los ou para impedir que continuem a agir mal. Quando isso ocorre, o profeta recebe um sinal ou um milagre a fim de mostrar às pessoas que foi, de fato, enviado por Deus.
Já na prática, Deus faz um milagre introdutório. Nós vemos isso, inclusive, em Moshe, certo? Com a vara que vira a cobra e come a vara dos feiticeiros, certo? Ou ele mesmo, que quando colocou no Monte Sinai a mão dentro do peito, certo? Debaixo da roupa e saiu toda leprosa, colocou de novo e saiu sem lepra, etc. Vamos lá.
Contudo, não aceitamos como profeta qualquer um que mostre um sinal ou realize um milagre. Ele precisa, antes de tudo, demonstrar sua aptidão para a profecia. Deve destacar-se entre os de sua geração, tanto em sabedoria como em devoção, e trilhar os caminhos santos da profecia, afastando-se de todas as coisas mundanas. Somente então nós o aceitamos quando apresenta um sinal ou realiza um milagre e diz que Deus o enviou. Quando isso acontece, somos ordenados a obedecer a tal profeta. Assim diz a Torá: Deus suscitará um profeta dentre vós, e vós o ouvireis com atenção. Evidentemente, sempre é possível que alguém mostre um sinal ou realize um milagre, e apesar disso não seja um profeta. O milagre pode sempre ter alguma outra coisa por trás de si. Ainda assim, somos ordenados a obedecer a tal profeta.
Mesmo que na prática, quando fala aqui, a tal profeta se refere de forma genérica. Uhum. Porque vimos que não é profeta, não? Acabo de falar.
Vemos que ele é um grande sábio, apto para a profecia. E por conseguinte, o aceitamos como tal.
Vai.
Encontramos um caso muito semelhante na Torá. É nos ordenado julgar
todas as causas legais com base no depoimento de duas testemunhas. Sempre há a possibilidade de ambas as testemunhas estejam mentindo, mas, mesmo assim, devemos aceitá-las, já que elas cumprem todas as nossas exigências. Por isso, a Torá diz: coisas secretas são para o Senhor nosso Deus, mas aquilo que podemos ver é para nós e para nossos filhos. Está escrito também: o homem vê com seus olhos, mas Deus vê dentro do coração.
Ou seja, se alguém está te mentindo, eu vou fazer o quê? Eu tenho que aceitar. Vendo as testemunhas, eu tenho que aceitar, certo? Pode ser que os dois estão mentindo. Os dois são mentirosos. Mas eu pesquisei, e mesmo assim, os dois pareceria que estão falando a verdade e tem tradição. Você tem que aceitar. E um juiz que julga e condena baseado nisto, na prática, o julgamento é verídico e válido e tudo mais. Enquanto não aparecem outras testemunhas que invalidem estas ou testemunhem outra coisa. Porém, ao mesmo princípio, diz aqui, eu tenho que aplicar em todo profeta. Enquanto vem alguém que é apto para ser profeta, é apto. E eu não sei se realmente ele tem profecia ou deu sorte ou será o quê. Eu sou obrigado a acreditar, a aceitar. Na hora que descobri que estava errado, então vou voltar para o caminho da verdade. Mas isso, por isso é importante que a pessoa que se manifesta tem que ter uma pessoa que não adianta de manifestar, ah, não, porque a Torá, porque Deus falou que agora não precisa mais comer kasher. Você não pode vir e tirar o que a Torá dá, o que Deus nos mandou, certo? E, da mesma forma, não adianta de falar sobre novas ideias ou novas ideologias, mesmo de acordo com a Torá, quando ele é uma pessoa que não cumpre a Torá. Porque vimos que ele não pode ser o enviado de Deus. Então, aqui que não quita Shabbat, não come caché, etc. e tal, então, não pode ser o porta-voz. Certo?
Uhum.
Vamos lá.
Quando surge um profeta que afirma ter sido enviado por Deus, não é necessário que ele realize milagres como os de Moisés, Elias ou Eliseu, que realmente violavam as leis da natureza. Tudo o que ele deve fazer é prever com exatidão o futuro. Assim, a Torá diz: se tu disseres no teu coração, como podemos saber que a palavra não foi dita por Deus? Se tu disseres no teu coração, como podemos saber que a palavra não foi dita por Deus? Se o profeta fala em nome de Deus e a palavra não se torna realidade, então aquela palavra não foi dita por Deus e o profeta falou enganosamente. Disso também podemos deduzir o inverso.
Ou seja, assim vai ser cumprido, vai sendo considerado.
A única coisa exigida, portanto, é que em seu relacionamento com Deus, o indivíduo seja apto para a profecia. Além disso, ele não pode ensinar que devemos acrescentar ou subtrair algo, mas apenas que devemos servir a Deus de acordo com os seus preceitos. Nós dizemos simplesmente: se és um verdadeiro profeta, então prevê o futuro. Ele deve então fazê-lo e nós esperamos para ver se a sua previsão se realiza ou não. Se até mesmo um único detalhe de sua previsão não se cumprir, então podemos ter certeza de que este indivíduo é um falso profeta. Se sua previsão for inteiramente correta, então nós o aceitamos. Quem fez as profecias dos templos?
Como que fez?
De destruição e de reconstrução.
Tem vários. Sobre o templo, a construção, Ezequiel.
Ezequiel.
De como fazer e tudo mais. Vamos lá.
Devemos em seguida testar este profeta muitas vezes.
Algumas vezes.
Algumas vezes. Se todas as suas previsões se realizarem, então ele é um verdadeiro profeta. Assim foi o caso de Samuel. Samuel crescia e Deus estava com ele. E nenhuma de suas palavras deixou de se realizar. E todo Israel, de Dan a Beersheba, soube que Samuel se estabelecera como um profeta de Deus. Embora possamos achar que horoscopistas e adivinhos também prevejam o futuro, há uma enorme diferença entre eles e um verdadeiro profeta. Ainda que um adivinho possa prever o futuro, ele não pode fazê-lo com a precisão infalível. Algumas previsões também se talvez se cumpram, mas muitas outras não se realizam. Por isto foi dito: apresentam-se agora os astrólogos, os que contemplam as estrelas e os adivinhos, para te dizerem alguma coisa do que te acontecerá. Eles só podem te dizer alguma coisa, mas não tudo.
Ele vê só uma cena, não vê toda.
Mas não tem uma proibição sobre isso, na Torá?
Mas enquanto está te falando coisa que se acredita, você tem que ouvir. Entendeu? Nós ouvimos, isso ouvimos antes e agora mesmo.
É possível também que nenhuma de suas previsões se realize. Assim está escrito: ele frustra os sinais dos impostores e faz os adivinhos parecerem tolos. As previsões de um verdadeiro profeta, porém, devem todas se realizar.
Como se fosse...
pode ver, hein? Nenhuma palavra de Deus cairá por terra. Deus disse também a seu profeta: que o profeta que tem um sonho conte esse sonho, e que ele que tem a minha palavra anuncie a verdade, pois que comparação há entre a palha e o trigo? A previsão dos adivinhos e dos médiuns é como a palha, que pode ter um pouco de trigo misturado a ela, mas a palavra de Deus é como o trigo puro, que não contém absolutamente nenhuma palha.
Certo. As palavras do profeta não têm, como diz, desperdício.
A Torá nos ensina que mesmo quando realmente prevêem o futuro, ainda assim esses astrólogos e adivinhos são charlatões. Nós aprendemos a verdade com os profetas e não temos necessidade dos médiuns e horoscopistas. A Torá nos diz: não se achará entre vós
quem usa adivinhação,
quem usa adivinhação, o argúrio ou o presságio, pois as outras nações ouvem os adivinhos, mas Deus não vos permite fazer tais coisas. Deus citará um profeta dentre vós. Concluímos disso que uma das principais tarefas do profeta é nos relatar o futuro e prever coisas como abundância e escassez, guerra e paz. Às vezes, até mesmo as necessidades de um indivíduo podem ser reveladas a um profeta. Assim, quando perdeu algo, Saul foi a um profeta que lhe disse onde estava o que buscava. Esta é a principal tarefa do profeta. Ele não vem para iniciar uma nova religião, nem para acrescentar ou subtrair algo aos mandamentos da Torá. Um profeta pode às vezes prever dificuldades, dizendo que um indivíduo morrerá, que haverá escassez ou algo semelhante. Nesses casos, o fato de suas previsões não se realizarem não invalida a sua condição de profeta. Em casos assim, não dizemos que ele fracassou em sua previsão. Nós sabemos que Deus demora para se irritar, é rico em generosidade e lamenta o mal. É sempre possível, portanto, que as pessoas tenham se arrependido e sido perdoadas por Deus. Isso, de fato, aconteceu em algumas ocasiões, como quando Jonas advertiu Nínive. É possível também que Deus tenha suspendido o seu julgamento, como no caso de Ezequias. Porém, se o profeta prevê coisas boas e elas não se realizam, então podemos ter certeza de que é um falso profeta. Nada de bom que tenha sido decretado por Deus é cancelado, mesmo que ele só o tenha expresso no condicional. Na verdade, só houve um caso em que Deus reverteu uma previsão boa. Antes da destruição do primeiro templo, Deus prometeu que os justos não seriam mortos juntamente com os perversos. Apenas nesta ocasião, Deus retratou sua palavra, e os justos também foram destruídos. Isto é explicado detalhadamente no Talmud, no Tratado de Shabbat. Um profeta, portanto, só é posto à prova através de uma boa previsão. Vemos isso na resposta de Jeremias a Hananias, filho de Azur. Jeremias profetiza que o mal viria, enquanto Hananias previa o bem. Jeremias disse então a Hananias: se a minha previsão não se realizar, isso não prova que sou um falso profeta, já que estou prevendo o mal. Mas, se a tua não se realizar, todos saberão que és falso, já que está prevendo o bem. Encontramos ainda, agora ouve isto, quando o profeta prever a paz e suas palavras se cumprirem, então se saberá que ele é profeta verdadeiramente enviado por Deus.
Ou seja, como falamos antes, na hora que ele fará uma coisa e isto se concretizar.
Se um profeta estabelecido declarar que outro profeta é verdadeiro, aceitamos o último sem nenhum teste adicional. Assim foi que depois que Moisés testemunhou a seu favor, Josué foi aceitado por todo Israel, ainda antes de apresentar qualquer sinal. O mesmo ocorreu em todas as gerações futuras.
Quando o profeta de plantão já nomeou sucessor.
Uma vez que um profeta esteja estabelecido e que suas previsões se confirmem repetidas vezes, é proibido suspeitar dele ou pensar que sua profecia não é verdadeira. Enquanto ele seguir os caminhos da profecia, é proibido testá-lo sem motivo. Portanto, não testamos continuamente um profeta. A Torá diz, não testará o Senhor teu Deus como fizeste em Massá. Foi em Massá que o povo duvidou da profecia de Moisés e pediu uma prova adicional, dizendo, Deus está entre nós ou não? Uma vez que o indivíduo é confirmado como profeta, devemos saber e crer que Deus está entre nós e não desacreditar este profeta. Assim, Deus disse a Ezequiel, quando se realizar o que foi predito, e eis que se realizará, então saberão que um profeta esteve entre eles.
Já na prática, você vê isso depois. Você sabe, você não tem consciência. Certo? Então vemos aqui, basicamente, que detalhes do que é a profecia. Então é alguém que vem, ele tem que ter um preparo, Deus se revela a ele, e a gente vai saber que é verdade ou não, conforme as coisas vão sucedendo, ou a menos que ele já foi instituído por um outro profeta que já é considerado profeta. Código de arrependimento, vamos parar por aqui, ler essas últimas linhas e semana que vem fica os pontos para discussão.
São três os que se incluem na categoria dos hereges. Aquele que diz não existir profecia e que não há nenhuma maneira pela qual Deus transmitia informação ao homem.
Ou seja, na prática, se você não acredita na profecia, certo? Então você é um herege, um profeta. Faz parte dos princípios básicos de fé.